Boa tarde a todos, senhores deputados, senhor Dr. Carlos Churuca Salgado. Vamos dar início à segunda audição da tarde. Nos termos do disposto no artigo 17º da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, temos connosco o Dr. Carlos Churuca Salgado, que está indigitado para Vice-Presidente do Conselho de Administração da ANAC, Autoridade Nacional de Aviação Civil, e como eu já tive a oportunidade de lhe referir, a grelha desta audição é a seguinte: o Sr. Doutor tem 5 minutos para fazer uma intervenção inicial, depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos para o interpelar e o Sr. Doutor tem o mesmo tempo para responder. Quero também, no início desta sessão, pedir desculpa pela confusão que houve na convocatória. O Sr. Doutor foi convocado para as 14h, houve realmente um erro dos serviços, pedimos desculpa por este pequeno incidente, mas julgo que está sanado e, portanto, que o Sr. Doutor terá ocasião de poder fazer a sua audição. Agradeço-lhe a disponibilidade de qualquer maneira. Tem então a palavra.
Boa tarde, senhores deputados. Obrigado por me receberem esta tarde. Esse pequeno incidente para mim é irrelevante. Já tive de esperar tanto tempo em tantas coisas, portanto não é uma hora que me faz qualquer moça. O que gostaria de salientar aqui, na medida em que sou o indigitado vice-presidente do Conselho de Administração da ANAC, é esboçar brevemente o meu currículo ao longo de quase 40 anos de trabalho. Provavelmente os senhores deputados têm na vossa posse esse currículo, mas gostaria de salientar um ou dois pontos. Gostaria de expressar qual é a minha vontade e qual é a minha qual é o meu objetivo ao assumir as funções para as quais estou indigitado e com certeza me colocaria à vossa disposição para qualquer dúvida que se levantasse. Portanto, ser um homem algarvio, com muita honra, formado aqui ao lado no Quelhas, e que tive um percurso profissional com algumas variações. Iniciei há muitos anos na Casa Hipólito em Torres Vedras, que fazia os aparelhos Tomix e os célebres candeeiros de luz a gás, os Petromax. Depois saltei para o Banco Tote e Açores, onde fui funcionário superior inicialmente da área internacional do banco, sendo convidado posteriormente para a filial de Londres do Banco Tote e Açores. Nessa altura era o único banco português com filial numa praça financeira de alto gabarito, como era a Praça de Londres. Já não falava das outras sucursais que havia em Paris, mas que era mais para recolha de imigrantes, recolha de remessas de imigrantes. Depois regressei a Portugal, onde tive uma experiência algo agradável e desagradável ao mesmo tempo. É uma experiência de empreendedorismo, pelo qual fundei duas empresas de construção civil e de obras públicas no Algarve. Dei-me bem ao princípio e dei-me mal no fim, mas motivado pelos sócios. Depois fui convidado para a direção superior da Lusotur, a empresa que geria a Vila Moura, onde tive também uns 2 ou 3 anos, e daí saltei para a ANA. E os últimos 20 e tal anos da minha vida profissional passaram-se ao abrigo e sobre a sombrinha da ANA. Inicialmente como diretor do Aeroporto de Faro, experiência altamente rica, altamente enriquecedora, na medida em que houve uma transformação radical nessa altura na ANA, que era uma empresa pública, onde pela primeira vez se transformou a mentalidade de funcionalismo público para já para uma gestão mais empresarial, e daí um grande salto em frente que a ANA deu nessa altura. Mais tarde saí, fui demitido da direção do Aeroporto de Faro, e pouco mais tarde fui convidado para assumir as funções de CEO, ou de administrador delegado, se assim se pode chamar, da empresa que a ANA tinha conjuntamente com a empresa chinesa da aviação civil, para gerir a empresa ADA em Macau, e, simultaneamente, ser também diretor do aeroporto de Macau. Foi em 99, como sabem e se recordam, em 99 foi a passagem de Macau para a China. Assumi que a minha presença em Macau seria de curta duração, tal não se veio a revelar, porque em 99, com a passagem de Macau para a China, os chineses assumiram a maioria do capital da empresa e assumiram a presidência da empresa e convidaram-me a permanecer à frente da mesma. Foi uma experiência das mais enriquecedoras que tive, porque era o máximo responsável pelo aeroporto, com grandes ligações ao governo de Macau, e tanto que é assim que era constantemente chamado a participar nas reuniões, tanto na promoção do turismo de Macau, fazendo parte da direção de turismo, como nas reuniões de negociação de acordos bilaterais, tráfego aéreo, quer com a própria China, quer com outros países, integrando, nessa medida, as missões da aviação civil chinesa. Depois regressei em 2007, portanto, depois dessa experiência altamente enriquecedora, regressei em 2007, regressei aos quadros da ANA como assessor e permaneci lá fazendo várias tarefas ao nível da assessoria do Conselho de Administração, nomeadamente na preparação do plano diretor do aeródromo, do futuro aeródromo de Lolé, que não se veio a concretizar, infelizmente, com os acordos com os países de língua portuguesa e na cooperação entre a ANA e esses mesmos países. Esse período também já passou, chegou a dezembro de 2014 e resolvi que seria melhor sair da ANA. O que fiz? E desde há 6 meses que não estou na ANA. Vi hoje com alguma surpresa nos jornais económicos que havia um parecer da Cresap, que desconheço, que punha algumas limitações à adequabilidade minha para a função, dando como razão estar ainda como empregado da ANA. Ora, há 6 meses que eu não estou na ANA. Não tenho qualquer ligação, não tenho sequer ações da Vansi ou da ANA. Portanto, estou completamente... Não há qualquer ligação, nem carro, nem cartão de crédito, nem nada. Porém, gosto de dizer e reafirmar perante os seus deputados que os 20 e tal anos que permaneci na ANA foram com muita honra e muito prazer. Foi uma empresa excelente, tanto do ponto de vista de gestão, tanto do ponto de vista profissional, como pelas funções que desempenhava em Portugal. E, portanto, tive muita honra de pertencer à ANA e de trabalhar e ser responsável para a ANA. Agora, nestas novas funções que sou chamado a desempenhar e para as quais fui convidado, é muito simples o motivo e a missão que procuro estabelecer é assegurar que Portugal tenha um espaço aéreo e uma regulamentação tão moderna que permita assegurar a qualquer operador de aviação que venha voar para Portugal ou operar em Portugal, que aqui se trabalha de uma forma segura, de uma forma com regras, não só as regras portuguesas, mas como as regras internacionais, nomeadamente aquelas que dimanam da ICAO, da Organização Internacional da Aviação Civil, pelas quais nós, como país aderente, tentamos seguir. E é essa, fundamentalmente, o meu objetivo, ver como é que a ANAC está neste momento organizada. Algumas preocupações se levantam, vejo que na página da ANAC não existem alguns relatórios de gestão nos últimos anos, não existem planos de atividades que estavam consagrados na legislação portuguesa, e, portanto, procurar que os interesses dos vários operadores, tanto aeroportuários como de navegação aérea, como principalmente das companhias aéreas, se coadunem com as necessidades do desenvolvimento económico do país, assegurando sempre e sempre as questões de segurança como primordiais na gestão da ANAC. Às vezes a boca foge para o passado. E é isto que tinha a oferecer aos senhores deputados. Estou à vossa disposição para qualquer questão.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Tem a palavra para a primeira intervenção o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar o Dr. Carlos Salgado, dar-lhe as boas-vindas à Assembleia da República. Este é um modelo razoavelmente novo, mas que nós consideramos importante e fundamental do escrutínio dos nomeados para as entidades reguladoras independentes pela Assembleia da República. E desse ponto de vista, aqui, eu gostava mais, e é isso que vou fazer, de lhe fazer perguntas objetivas, embora assertivas, e procurando eliminar juízos de valoração subjetiva, porque isso será, naturalmente, em momentos posteriores nos relatórios que nós temos que elaborar e, no caso do seu, calhou-me a mim ser o proponente desse relatório. E, naturalmente, baseando-nos naquilo que é o parecer da CRESAP, que nós tivemos acesso e conhecimento, e depois, naturalmente, também há alguns problemas com que temos sido confrontados ao longo dos últimos anos, desafios em termos de futuro, especificidades adequadas à função. E, portanto, vou passar-lhe agora a fazer, de um modo muito sucinto e objetivo, algumas perguntas. Depois esperemos ter a oportunidade de ter respostas também objetivas. Primeira pergunta que abordou agora um pouco em detalhe nesta parte final, e era mesmo isso que eu queria que nos explicasse com algum detalhe desta matéria, porque a CRESAP afirma que tem vínculo ou relação contratual com empresas, grupos de empresas ou outras entidades destinatárias da atividade da ANAC, e portanto esse é um ponto importante a esclarecer e era a primeira pergunta que eu lhe deixava. Segunda pergunta, a CRESAP afirma que essa ligação pode dificultar uma cultura de independência e criar mais facilmente oportunidades de captura. E, portanto, a pergunta que eu lhe deixava é que não acha que esse risco devia ser eliminado. A CRESAP afirma também, no seu parecer, que o Sr. Doutor não possui qualquer formação específica aprofundada em termos de regulação económica e diz mesmo que deu respostas genéricas quando foi questionado sobre este tema. Eu gostava de lhe perguntar se isso é verdade ou não, e sendo, porque é que se considera habilitado para esta função. Deixemos o parecer da CRESAP. E uma quarta pergunta era para o questionar se teve alguma responsabilidade na definição, na elaboração, nos estudos referentes ao novo quadro de regulação da ANA. E a pergunta que eu lhe faço é porque o Presidente do Conselho de Administração da ANA, em várias audições aqui no seio da Comissão, disse que esse quadro de regulação foi trabalhado no seio da empresa, ainda pública, quadro esse que foi depois, posteriormente, severamente criticado pela Comissão Especial de Acompanhamento do Processo de Privatização. Quinta pergunta era, no seu entender, quais os grandes desafios da aviação que se colocam no concerne ao regulador, naturalmente. Sexta pergunta, gostava de saber qual é a sua experiência em relações internacionais, em especial qual a sua experiência no relacionamento com reguladores congêneres, com organizações internacionais que regulam o setor, com outras entidades diretamente relacionadas com o setor. Sétima pergunta. Articulando os estatutos da ANAC, a lei-quadro das entidades reguladoras e o regime jurídico de incompatibilidades dos altos cargos públicos, não se poderá eventualmente pronunciar sobre matérias relacionadas com entidades de onde tenha vindo ou exercido funções? E eu gostava de lhe pedir um comentário a esta limitação. Oitava pergunta. Como vai atuar no que concerne a concursos de handling em curso, onde o Grupo ANA Portway tem interesses? Nona pergunta, existem coimas aplicadas à ANA, de que a ANA discorda naturalmente? E, portanto, era uma pergunta também neste domínio, como vê a sua possível atuação. Décima pergunta, Como é que vê a regulação económica do setor quando existem contratos como o da ANA que se autorregula nesse domínio e, portanto, como vê o papel da ANAC e o seu, em particular, nesse domínio? 11ª pergunta. Como comenta os despedimentos selvagens que o grupo ANA Portway realizou em Faro no domínio do handling e se porventura terá tido ou não algum papel neste assunto? E última pergunta, quais devem ser, na sua opinião, os parâmetros de análise para verificação da existência do controlo efetivo da TAP por parte de entidades europeias? Termino dizendo-lhe que, até por razões, sendo deputado relator das duas audições, até por razões de objetividade e equidade e tudo, que farei exatamente e rigorosamente as mesmas perguntas à pessoa que está indigitada para presidente, no caso, o Dr. Luís Ribeiro. E se calhar, como foram muitas perguntas, para o auxiliar na resposta, dava-lhe as notas que utilizei, porque assim poderá guiar-se nessas respostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Doutor tem a palavra.
Pois foram muitas perguntas, espero bem não esquecer. Algumas, de alguma forma, se repetem, mas vou tentar responder a todas. Começaria por uma que me chamou bastante a atenção, pela maneira como se expressou, dos despedimentos selvagens em Faro relativamente ao operador de handling. Não estava em Faro, desconheço perfeitamente essa adjetivação de despedimentos selvagens, foi uma decisão da ANA, não tive nada a ver com isso, nunca estive envolvido. E a ANA, acho que não teve nada, porque os despedimentos foram na empresa Ground Force e não na Portway. Penso que é isso que se está a referir, ou então não conheço qual é. Porque há duas empresas, ou havia duas empresas em Faro, uma era a Portway, que pertence à ANA, e havia outra empresa que pertencia à TAP, que neste momento está vendida parte a Urbanos, e a qual acabou em Faro. E há um concurso que neste momento foi abaixo várias vezes, que não foi nunca resolvido e não foi atribuída uma segunda licença de operador de handling para Faro. Ou foi atribuída apenas parcialmente para correio e carga. Mas passageiros, placa, etc., que é digamos, a substância essencial da operação de handling em Faro, Essa licença não foi ainda atribuída, apesar do concurso já ter sido repetido várias vezes. Peço que respondi, não tenho nada a ver com isso, nunca tive e não sei. Quanto ao controle da TAP, resta saber, portanto, que a ANAC deve exercer um controle bastante forte sobre o contrato que foi estabelecido entre o Estado português com a venda das ações dos 60% e tal de ações vendidas ao consórcio Gateway, salvo erro o nome do consórcio. Acho que é a missão da ANAC debruçar-se fortemente sobre esse contrato e assegurar que ele é cumprido na medida em que foi posto em determinada maneira e, se houver algum desvirtuamento, chamar a atenção do Governo para qualquer eventualidade que esteja a distorcer a ideia essencial do contrato e da privatização da TAP. Coimas, é provável que haja um Coimas, é uma das missões essenciais da ANAC ou de qualquer regulador, é quando se foge a qualquer trâmite que está consagrado, quer na legislação, quer contratualmente, cabe ao regulador auditar, inspecionar e impor coimas aos regulados. Se existem coimas, como o Sr. Deputado está a falar, portanto, elas devem ser analisadas, o que sei é pelos jornais, houve uma coima sobre um determinado assunto, a ANA, neste momento, está a responder e está a questionar a ANAC sobre a viabilidade ou não dessas coimas. Na altura própria, quando estiver lá presente e estiver de ter uma intervenção, com certeza que é de ter a intervenção, e não de uma forma favorável à Vansi, porque eu não tenho nada com a Vansi. Eu, enquanto quadro superior da ANA, não fui nomeado para nenhuma função já para os novos operadores Vansi. A função que tinha era aquela que vinha quando a empresa ainda era do Estado português e, portanto, não tenho nenhuma relação especial com a Vansi. Duvido que possa ser capturado para os interesses da Vansi, na medida em que nem morro de amores por eles, nem tenho qualquer ódio à Vansi. É uma empresa, é um operador, é um dos grandes operadores mundiais de construção civil, está neste momento virado para o setor aeroportuário e dos parques de estacionamento, ganhou Portugal depois de muitos concursos que fez e que perdeu, ganhou agora o Chile, está candidato em várias partes do mundo, tenho um grande respeito por ser um grande operador mundial, mas não passa do respeito que se deve a uma grande empresa como é a Vansi. Portanto, duvido que possa ser eventualmente capturado para defender os interesses da empresa, que a minha empresa era a ANA, não era a Vansi. E, portanto, eu tenho uma relação mais com a ANA do que com a Vansi. Em relação com outros reguladores, tenho alguma experiência, nomeadamente quando permaneci em Faro como diretor do aeroporto e tinha relações diretas com o regulador da altura, que se chamava DGAC nessa altura, não era ANAC nem INAC. Tive grande experiência enquanto diretor do aeroporto de Macau e administrador delegado da empresa ADA, na medida em como na minha exposição apresentei, integrei várias vezes as delegações do regulador de Macau, a aviação civil de Macau, para fazer acordos bilaterais com vários países do mundo, e posso nomear alguns, fiz com a França, fiz com a Islândia, fiz com a República Checa, fiz com a Coreia, fiz com as Filipinas, fiz com a Tailândia, fiz com a Indonésia, fiz com Timor. Portanto, integrei sempre as delegações da aviação civil de Macau para ajudar, digamos, à feitura dos acordos bilaterais com esses vários países. Handling. Como é sabido, há uma recomendação forte e uma orientação da União Europeia para que haja sempre concorrência a nível dos aeroportos portugueses, a nível de handling. Era uma coisa que não se passava até há pouco tempo. Felizmente, houve dois operadores, um de oriundo da TAP, outro oriundo da ANA, que exerceram a atividade de handling nos aeroportos. Um já foi obrigado a ser privatizado, ou parcialmente privatizado, que é o Ground Force, onde foi vendido, salvo erro, 51% à empresa Urbanos, e a ANA não continua na sua esfera, a empresa Portway. A ANA é totalmente privada, continua a vezes dois, exceto em Faro, que só, de há uns anos a esta parte, só existe um operador, porque a Ground Force decidiu fechar a operação de Faro. Se bem que esteja agora a concorrer, novamente para abrir. Eu sempre fui adepto da concorrência, acho que assim é que se presta um bom serviço a quem utiliza o aeroporto de Faro, ou o de Faro, ou os aeroportos nacionais, e, portanto, sou adepto que haja pelo menos mais que um operador em cada um dos nossos aeroportos, e nomeadamente aqueles que têm uma dimensão razoável, como é Faro, Lisboa, Porto, Madeira e Açores. Não sei se respondi, devo-me ter esquecido alguma coisa, porque...
Eu posso ajudar-te.
Ah, faz favor.
À 12, à 9, à 2, à 6 e à 8.
É, fantástico. Qual é este que faltou, então?
Então, falta a 1, a 2...
A 1, então qual é? Vamos responder uma.
A 2 já está.
Aí a 2 já está. Pronto, a primeira já respondi várias vezes. O senhor deputado sabe perfeitamente que não tem qualquer vínculo ou relação contratual com empresas, grupos de empresas ou outras entidades destinatárias da atividade da ANAC. Afirmei perentoriamente. Não tem. fui acionista da Vansi, que era uma forma que eles tiveram de aliciar os seus trabalhadores para terem algumas ações, mas vendi-as completamente, não tem nenhuma ação. Hã?
Vendi... Peço desculpa, mas...
Não, mas eu respondo ao senhor deputado.
Não. Peço desculpa, mas não. Quem está a fazer a interpelação é o deputado Rui Paulo Figueiredo e, portanto, vamos manter as regras.
Mas vendi em janeiro. Dei ordens irrevogáveis de vender as ações e depois levou um processo de um mês e tal até receber o dinheiro. Mas vendi, não tenho nada. Em janeiro foi o que eu disse. Ah, quando recebi o dinheiro em fevereiro, não sei, não posso garantir. Isso posso ver lá os meus manuais, os meus... Mas vendi mal saí da Ana, porque entendi que não devia ter aquelas ações.
Três.
Não, não tenho nenhuma formação específica para regulador. Não, tenho uma relação da outra parte, que era a parte aeroportuária, que é que se falava com o regulador. A questão da habilitação para a função, a experiência de 40 anos de trabalho em vários lugares, penso que me dão habilitação suficiente para poder desempenhar uma função de gestão do regulador aéreo em Portugal. Também esqueci que falei já agora, esqueci que tive uma experiência de 6 meses, que fui assessor do Presidente da Câmara de Faro, quando o PS ganhou em Faro. Não é por ser do PS, mas já agora o Dr. João Botelheiro, de quem sou grande amigo, convidou-me para a assessoria financeira do Aeroporto de Faro, portanto também tenho uma relação estatal com ele. E na ANA, enquanto estava na ANA, era muita função que tínhamos obrigação pela legislação em vigor. Qual é a próxima?
É
4.
É 4 e 5.
Não, não trabalhei em nada no quadro regulatório da ANA. O Sr. Presidente da ANA pode dizer isso, quem é que trabalhou, eu não fui. Qual é agora? Esta é muito importante. Eu sou liberal e posso fornecer uma cópia. Não sou proibido, pois não? Sr. Presidente, depois me dar-me a orientação. O regulador acho que vai ter uma função acrescida com o novo quadro regulatório em Portugal, na medida em que quase todos os operadores, se não a totalidade, estão neste momento privatizados. Enquanto eu recordo quando entrei para a ANA, o Estado português começou a transferir a maior parte das responsabilidades de regulação do antigo regulador chamado DGAC para a ANA, e a ANA era quase autorregulável. Agora, com a privatização de todas as empresas, nomeadamente os aeroportos e a companhia principal de aviação, acho que cabe um papel fundamental ao regulador saber exercer a sua função. Mas acresce que há um novo modelo económico de desenvolvimento com as novas companhias low cost, que vieram estremecer toda a atividade económica dos chamados companhias de bandeira, que está a dar os seus resultados, penso que são positivos, nomeadamente com a liberalização dos voos internos, que não havia, e com a liberalização dos voos para a Madeira e para os Açores, que tem sido um sucesso, onde veio beneficiar os passageiros, veio beneficiar o turismo e as economias locais. Agora, isto tem perigos, porque quando se liberaliza a atividade económica, há que, e eu sou adepto, de uma regulação forte em cima do acontecimento e que exerça a sua função. Mais? Já passaram mais de 3 minutos. Mas eu estou à vontade, eu não tenho problema. A 7. Ainda bem. Gosta de... Ainda bem.
Os outros grupos não se...
Já concluiu?
É, não, eu vou responder à sétima, deixe-me só ver. Articulando estatuto da ANACLA e quadro da lei regime jurídico não se prevê do processo moderno. Não, isto não tem qualquer limitação, não me considero minimamente limitado a me pronunciar sobre qualquer questão neste quadro.
Muito obrigado, Sr. Enfim, como repararão, não vai ser por falta de tempo que as questões ficarão para responder e, portanto, acho que temos todas as condições para poder fazer desta audição um exercício o mais exaustivo possível, embora tenhamos muitos compromissos ainda durante a tarde. Dava a palavra agora à deputada Carina Oliveira, do Partido Social Democrata, que vai fazer a interpelação seguinte.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero dar as boas-vindas aqui a esta comissão ao Sr. Dr. Carlos Seruca Salgado, que está indigitado para vice-presidente da ANAC. Quero dizer exatamente aquilo que disse também à auditada anterior e que espero que seja dito a todos. Os reguladores são dos órgãos mais importantes para o funcionamento da democracia e para o funcionamento do mercado como nós o entendemos e para ser o garante daquilo que é o interesse do Estado. E, portanto, estas audições são da maior importância gostaríamos, por isso, que elas fossem exaustivas naquilo que são as garantias que têm para dar, ou pelo menos como palavra a prestar nesta Comissão, neste órgão de soberania que é a Assembleia da República. Nós não vamos fazer, obviamente, a análise do seu currículo, que já foi feito pela CRESAP. Merece-nos, no entanto, uma observação àquilo que é dito em jeito de conclusão pelo Sr. Presidente da CRESAP, que emite um parecer de adequado ao seu currículo, mas com limitações, as tais limitações que advêm do facto de ter sido mais executivo do que fiscalizador e ter tido algumas ligações às empresas que agora vai regular e que agora, obviamente, fazem parte do universo da regulação. O não possuir qualquer experiência ou formação específica nos termos da regulação económica, isto não é grave. Aliás, do nosso ponto de vista, a capacidade em atrair os melhores nestes processos de recrutamento não se vê por essa experiência continuada, senão ninguém seria o primeiro a fazer o que quer que seja. O currículo, o facto de ter sido 20 anos de um conhecimento técnico e um conhecimento aprofundado nesta e noutras matérias, o que também é importante, de bastante importância para aquilo que faz um regulador. Gostaria, no entanto, de lhe deixar aqui algumas questões e de deixar também aqui expressas outras considerações. Quando disse que o objetivo era assegurar que Portugal tem regras de forma muito segura para o funcionamento aéreo, do espaço aéreo, eu acrescentaria aqui mais uns quantos objetivos, porque este não pode ser o objetivo único de um regulador, é que não pode mesmo. Para além das organizações internacionais que referiu, como a ICAO, nós temos que ter uma especial atenção e dar uma especial relevância àquilo que foi o pacote, o Sky 2+, do céu azul, do céu europeu, e portanto eu acho que esse objetivo não pode nunca também ser descurado da parte do regulador, daquilo que é o cumprimento do espaço aéreo europeu. E esses tais outros objetivos que eu acrescentaria e gostaria que os levasse, pelo menos aqui da minha humilde recomendação, é que prende-se também com a atividade do regulador o evitar abusos para os cidadãos que possam ser prejuízo do interesse público. Eu acho que esse deve ser o objetivo também cimeiro de um regulador. O ser fiscalizador proativo, o garantir que não acontece. Há pouco falou-se de um caso, não era esse o caso que estava em questão do despedimento coletivo ou despedimento abusivo, que foram as palavras do Sr. Deputado Rui Pado Selvagem, qualquer coisa assim. Já aconteceu, eu acho que mais do que isso é garantir que há coisas que não acontecem. E nem falo tanto da gestão própria, da gestão interna das empresas, mas tudo aquilo que é as bases de concessão e do contrato que o Estado tem também com quem opera nestes mercados é efetivamente ser proativo na fiscalização e garantir que há coisas que não acontecem. E, portanto, para além dessa capacidade de sancionar e de fiscalizar atempadamente, há parâmetros de análise dessa atividade também que eu penso que têm que ser ditos de forma muito clara da parte do regulador, mais do que considerações genéricas. E, portanto, eu não sei de que forma é que pretendem que esses parâmetros de atividade funcionem, mas certamente também a Assembleia da República como órgão irá fazer também cumprir o seu papel de ir ficando atento àquilo que é a forma de funcionar dos reguladores, mas esses desafios também merecem uma palavra da parte das pessoas que irão estar à frente desse órgão. E, portanto, a garantia que gostaria que o Sr. Doutor aqui nos deixasse, obviamente que para o cargo que irá desempenhar, a independência é um pressuposto, portanto, garanti-la com a palavra, obviamente que sim, mas concretamente, daquilo que conhece também do setor, como é que pretende fazer garantir todos estes objetivos do ser atempado, do ser o garante do interesse do Estado? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Doutor tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelos considerantes que fez. Realmente levantou aí problemas que não tínhamos levantado até agora nestas intervenções iniciais. E há um aspecto também que eu considero fundamental. Não é só os operadores que estão, aqueles os clássicos, aeroportos, companhias aéreas e agentes de handling, que são os operadores clássicos da atividade da aviação civil, mas há todo um conjunto de intervenientes no setor da aviação civil que temos de nos preocupar, nomeadamente os passageiros, que são quem paga toda esta nossa atividade. Os passageiros, existe a Carta Internacional dos Direitos do Passageiro, que nós, felizmente, nos aeroportos, expomos-la em vários sítios para que o passageiro veja quais são os seus direitos, mas acho que há uma intervenção acima dessa carta que muitas vezes o regulado, nomeadamente os aeroportos, não atentam completamente e que deixa o passageiro sem defesa quando é confrontado com uma situação. Penso que há uma intervenção acrescida por parte do regulador e uma intervenção que deve ser a miúdo, uma intervenção que deve ser com processos que se façam saltar as evidências daquilo que está mal e não apenas em conversa muito agradável com os interlocutores habituais. Nomeadamente inquéritos, nomeadamente auditorias cegas, nomeadamente a experiência com outros reguladores de outros mercados que também têm as mesmas situações e, portanto, com a troca de impressões pode haver um valor acrescido. Focou também outro aspecto que também ainda não tinha sido aflorado, que é em relação ao Céu Único Europeu, que é uma luta há muitos anos travada pelos Estados, com algumas oposições por parte dos setores da navegação aérea em todo o mundo, e nomeadamente em Portugal. É uma matéria sensível, que muita gente fala e pouca gente percebe do que é que está a dizer, e é uma matéria sensível porque são setores com uma capacidade reivindicativa muito grande de quem gera do outro lado, como operador, e que nem sempre é fácil e estão muito unidos ao nível de toda a Europa. Portanto, tem de se ter uma sensibilidade forte para perceber as nuances desse negócio e perceber quais são os caminhos que se podem trilhar em todos os Estados. Daí, já sei que foi aprovada, mas que não foi implementada. Implementada é o mais difícil. Penso que irei acompanhar. E isso é fundamental para a atividade económica de um país. Esta coisa dos céus estarem regulamentados ou regulados pelo operador é nocivo para o desenvolvimento económico. Sim, não sei se gostaria de mais algum esclarecimento ou se consegui ser tão claro como possível.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Tem a palavra o deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Carlos Surga Salgado e dizer-lhe que nós estamos perante uma primeira vez, porque fizemos a lei dos reguladores ainda nesta legislatura, reforçamos os poderes da Autoridade da Concorrência, fizemos uma nova lei da concorrência, há um tribunal específico para matérias de concorrência, e estamos agora a ouvir pela primeira vez, porventura, estamos todos nós ainda a perceber como é que isto tudo funciona, mas há um dado adquirido. O setor tem larga experiência do setor e isso em si mesmo não parece mau e está no limite daquilo que ficou na lei dos enquadramentos em termos de incompatibilidades e de condições para o exercício do cargo. Eu vejo esse conhecimento e essa vasta experiência como boas à partida. Costumo dizer que não é preciso ser galinha para saber se vão votar para outro, mas convém ter alguma experiência. Por outro lado, ao criarmos também, ao mudarmos o antigo INAC para a ANAC, está dentro dessa linha que o Governo pretende ter reguladores fortes. Eu disse há bocado que eu quero um regulador implacável. E eu posso ter o melhor instrumento jurídico. Se eu lhe perguntar se a ANAC tem todos os instrumentos jurídicos, se tem autonomia financeira, se tem um quadro legal para atuar, o artigo 5º diz que pode até aplicar multas coercivas, está tudo na lei. O que eu preciso saber é se a pessoa que se propõe exercer esse cargo tem condições e tem vontade de o fazer. E as perguntas do Partido Socialista tinham muito nesse sentido de aferir das condições específicas do regulador em ser um verdadeiro regulador, ou seja, estar despido de qualquer interesse que queira defender. O próprio CRESAP detecta algumas deficiências em termos de competências. Eu não sei se a sua passagem pelos aeroportos era mais na gestão de tráfego, era mais para o handling e conversava pouco matérias económicas, mas eu também acho que ainda vai em bom tempo de ter domínio sobre essas matérias. E por isso o que eu preciso saber é se de facto sente que os instrumentos jurídicos, os estatutos da ANAC, com esta alteração de INAC para ANAC, são suficientes para fazer um bom... Desde logo a principal razão porque nós queremos um regulador, que é garantir, num contrato de concessão em que o Governo também fez uma lei dos ativos estratégicos, ou seja, nós enquanto legisladores procuramos fazer o nosso papel, que é... Obviamente, permitir que a economia viva num clima saudável de concorrência, trazer para a economia portuguesa melhores modelos de gestão, mais mercado, mais capital, mas obviamente temos aqui serviços públicos e serviços universais e defesa dos interesses estratégicos do país, vulgo ser único, eu estou à vontade, eu fiz parte desse grupo de trabalho e fiz tudo o que podia e o que não podia para que a avaliação do Parlamento Português fosse contra a implantação do ser único, precisamente para proteger a nossa CIV dos Açores e de Santa Maria, porque essa não tem nada a ver com os interesses específicos do resto da Europa. Tivemos aqui até algum quiproquó com a Comissão dos Assuntos Europeus, mas o que interessa é que o que chegou. E sei que há outros parlamentos europeus que também, ou outros países, outros parlamentos de outros países que não estão tão favoráveis assim, portanto essa é uma luta que travaremos ainda em sede do Parlamento Europeu, mas há um representante no ANAC que trata sobre essas matérias e portanto também é importante saber qual é a avaliação que faz sobre isso. Mas eu queria saber, de facto, porque a ANAC vai tutelar, desde logo, matérias de segurança. E nunca, como hoje, as matérias de segurança estiveram tão em causa. E há, porventura, até alterações que ainda não sabemos onde é que elas vão acabar. E, portanto, precisamos saber qual é o entendimento que faz, que conhecimento é que faz e que condições tem um ANAC para garantir não só o acompanhamento em matérias das melhores práticas europeias, quer sejam em regulação de espaço aéreo, quer seja em regulação de segurança, mas também, algo que não foi perguntado, eu gostava de saber, não tenho, diz a CRESAP, e pelo que disse também vi que não tenho conhecimento dessa matéria, mas também faz licenciamento de aeronaves, também faz avaliação de acidentes. A minha pergunta tem hoje...
Acidentes
existem? Está no...
Espia.
Sim, depende, mas está no... É dependente, está aqui...
É independente.
Independente, o SPIA é independente. Mas está aqui... Mas está aqui... Não, mas tem que cooperar, mas tem aqui, vou ler, a linha X do artigo, que é longo, que tem que cooperar com as autoridades nacionais responsáveis em matéria de prevenção e investigação de acidentes e incidentes. Portanto, é disso que eu queria dizer. Portanto, eu quero saber, que é para preencher aquelas observações que faz eu não tenho que saber tudo, mas gostava que nos desse, porque no fundo é o que temos que pôr no relatório, estamos perante alguém que, tendo um conhecimento da ANA, e não deixa de ser curioso que a ANA e a ANAC acrescenta só um C, mas eu espero que as diferenças sejam muito mais que apenas uma letra. E, portanto, que é perceber que tem independência, que tem profundo conhecimento, que está em condições de garantir o contrato de concessão, que essa é a competência estrita, a garantir em representação do Estado que o contrato é bem cumprido, para não termos estes problemas se a ANA cumpre ou não com todo o seu requisito, quer seja da gestão do aeroporto, quer seja da gestão, vamos ter questões como o curbside, que já se discute agora, a intenção da ANA é utilizar o curbside em Lisboa, da implementação de taxas, que é preciso ter conhecimento, toda essa gestão do contrato, que tem algum alarme social, e portanto, no fundo, o que queremos saber é que está conhecedor dessas matérias, tem conhecimento do modelo, que o modelo é mais do que o aeroporto de Lisboa, é todos os aeroportos portugueses, portanto, como é que ele se conserta, também dos aeródromos, também de toda essa matéria, se tem, de facto, condições para nos garantir que tem condições de avaliar tudo isso. E depois dizer-se sente, de facto, essa independência, porque ela é dada pela lei, e por isso as perguntas, se era detentor de ações, quando é que se desfez delas, trabalhou para empresas, não vou perguntar sobre despedimentos, porque isso é matéria da Autoridade das Condições de Trabalho e Código Laboral, e portanto não é matéria do regulador, embora eu também quero um regulador. E disse bem, o mundo da aviação civil tem mudado desde sempre, portanto já tivemos, nunca mudou tanto, se há setor que mudou, a aviação civil comercial mudou. Desde o desaparecimento de algumas companhias aéreas, desagregado de algumas companhias, agora o fenómeno dos low cost, portanto, levanta aqui novos desafios. E o que eu também gostava de perguntar para terminar é se tem, de facto, se encontra, apesar disso tudo, instrumentos legais para regular, controlar e conhecer os operadores, porque também a tendência para haver, eventualmente, atos novos que configuram destruções do mercado, existem. E neste setor existe muito mais, porque, de facto, a assimetria de conhecimento também é enorme. E, portanto, a pergunta é se encontra e se tem e se sente à vontade para exercer cabalmente essas funções dentro deste leque de novos desafios, porque temos uma autoridade nova, mas temos um setor que ainda é mais mutável e mais volátil do que a própria autoridade. E, portanto, nós gostávamos de saber se sente confortável com isso tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Dr. Carlos Salvador.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões e pelas recomendações que fez. O setor da aviação civil, para mim, fundamentalmente, começa, e foi expresso aqui para a própria senhora deputada do PSD, é a questão da segurança. Hoje em dia, em todo o mundo, e principalmente desde da experiência americana do 11 de setembro, leva a cada vez uma maior preocupação sobre o setor da segurança. Portugal, como membro da União Europeia, é também um alvo das questões de segurança na aviação civil. E, portanto, importa não só aos próprios operadores, como a Autoridade da Aviação Civil, exercer cabalmente ou cabalmente a inspeção, a regulação e a auditoria e eventualmente as coimas a aplicar aos regulados que usam os aeroportos e usam a aviação civil. A aviação, como disse, evoluiu bastante. Eu lembro-me que fui dos primeiros, se não o primeiro diretor de aeroporto que conseguiu introduzir com as companhias aéreas incentivos à criação de novas rotas, quando ainda não se falava nisso, onde Faro foi o primeiro aeroporto a ter incentivos à rota de Faro-Barcelona, nesse tempo com a Portugália, que ninguém ligava nisso, mas conseguimos fazer. Depois não resultou cabalmente, mas foi um primeiro passo. Segunda, a questão dos acidentes e incidentes. Eu fui dos poucos, se não o único, diretor do aeroporto da português que teve um acidente grave no seu aeroporto, em Faro, em 92. Mal eu tinha assumido as funções de direção do aeroporto, caiu um avião onde morreram 55 pessoas, onde, após os relatórios que recebemos todas as entidades, fomos gabados pela capacidade de intervenção e como interviemos na resolução do problema do aeroporto, do acidente. Porém, enquanto no passado a investigação de acidentes e incidentes estava no âmbito do regulador, da Direção-Geral da Aeronáutica Civil, neste momento essa capacidade não se encontra sobre a ANAC, mas sim tem um grupo autónomo na dependência do Ministério da Economia, onde existe uma relação muito próxima com a ANAC, mas que não depende de nós. Eles até querem ser uma autoridade, exatamente. Eu não quero fazer comentários sobre essa situação, mas quer dizer, há uma discrepância entre a autoridade e quem investiga e quem analisa os acidentes. Em todos os grandes reguladores aeronáuticos do mundo todo, essas funções estão no próprio regulador e não estão autonomamente. Mas, por mim, como dizia o outro, é encantado. Acho que, porque são um problema que não me diz respeito, mas acho que não está totalmente correto. Mas enfim, quem regula ou quem decide que faça melhor. Quanto a aeródromos e heliporto e tudo, isso está na responsabilidade da ANAC. Já esteve na responsabilidade da ANA. Lembro um colega meu que era o diretor dos heliportos e disso tudo, mas neste momento voltou felizmente à Autoridade da Aviação Civil para regular e verificar as condições dos aeródromos. É uma matéria que não sei até que ponto está bem controlada. Porém, digo-lhe que o corpo de técnicos da ANAC é muito bom, sempre teve fama de ser um corpo altamente especializado, técnicos. Se bem que nos últimos anos, não digo os anos próximos, mas nos últimos anos, nos últimos anos tem vindo a decair a sua capacidade. Eu não quero ser tão específico, mas foi pena porque é uma capacidade que tem lá dentro e a Direção-Geral da Aeronáutica Civil era muito boa em muitos aspectos, com uma grande capacidade dos seus técnicos de analisarem todos os problemas. Foram retirados poderes a essa Direção-Geral da Aeronáutica Civil, que felizmente agora estão a ser dados com a nova legislação que falou, dos reguladores e os próprios estatutos que foram dados para a ANAC. E, portanto, penso que chegam e que são suficientes para essa atividade.
Está disponível para outra atuada como um pesado?
Eu não me quero chamar Rottweiler, não tenho esse nome no meio, mas mas penso que é essa a função do regulador, é estar em cima dos acontecimentos e atuar. Não ficar passivamente à espera que as coisas se resolvam por si.
Muito obrigado, Dr. Carlos Soruca Salgado, pela sua disponibilidade e pelas respostas. Julgo que todos ficamos suficientemente esclarecidos e que respondeu a todas as questões. Muito obrigado mais uma vez.